no ar. Jornal Amazônia é notícia. Cultura, meio ambiente, política, economia. O que acontece na Amazônia, você fica sabendo no Amazônia é notícia. O jornal com o ponto de vista amazônida. Os destaques de hoje.
Roraima é o quinto estado mais violento do Brasil. Quilombolas do Baixo Amazonas se retiram da mesa de diálogos do INCRA. Mães de crianças autistas recebem orientações sobre seletividade alimentar no Careiro. E Instituto Descarte Correto realiza coleta de resíduos eletrônicos em Santarém.
Jornal Amazônia é notícia.
Olá, você. Iniciamos a edição desta terça-feira do Jornal Amazônia Notícia, falando que o Ministério Público pediu suspensão imediata de lei que perdoa crimes ambientais e legaliza ocupações em unidades de conservação em Rondônia. Segundo o Ministério Público, a lei aprovada pela Assembleia Legislativa de Rondônia viola princípios constitucionais e compromete o modelo nacional de proteção ambiental. As informações com Liege Costa.
O Ministério Público de Rondônia entrou na Justiça na segunda-feira para tentar suspender uma lei que perdoa multas por crimes ambientais e regulariza a situação de pessoas que vivem ou trabalham irregularmente na reserva extrativista Jaci Paraná. A norma foi criada pelo deputado Dr. Luiz do Hospital, chegou a ser vetada pelo governador Coronel Marcos Rocha, mas a Assembleia Legislativa derrubou o veto e aprovou a medida por conta própria. Ela está em validade desde o fim de abril. O Ministério Público argumenta que a lei é inconstitucional, fere os princípios da Constituição e enfraquece a proteção ambiental no país. Segundo o MP, a norma vai contra a Lei Federal de número 9.985 de 2000, que diz que reservas extrativistas devem ser usadas apenas por populações tradicionais, proibindo ocupações irregulares e atividades econômicas com fins comerciais. Ainda segundo a ADI, a lei aprovada cria um cenário de impunidade ao permitir na prática o perdão de multas por crimes ambientais e o cancelamento de processos judiciais relacionados à ocupação irregular da reserva, o que pode gerar insegurança jurídica. O pedido de medida cautelar foi encaminhado ao Tribunal Pleno do Tribunal de Justiça de Rondônia, que irá decidir inicialmente sobre a suspensão imediata da lei. O MP ressalta ainda que a ausência de diretrizes para resolver disputas de uso de terra soma a fragilização dos instrumentos de fiscalização e punição, cria cenário de insegurança jurídica capaz de estimular novas invasões e de dificultar a convivência pacífica na unidade de conservação. Com base nos argumentos, o órgão pede que a norma seja declarada inconstitucional. Com informações do G1 Rondônia, Liege Costa para a Rede de Notícias da Amazônia.
E quilombolas do Baixo Amazonas se retiraram da mesa de diálogos do INCRA. A decisão foi tomada em protesto contra a demora dos processos de titulação e a negligência institucional do órgão federal. Saiba mais com Daniela Pantoja.
As comunidades quilombolas do Baixo Amazonas decidiram se retirar da Mesa Nacional de Acompanhamento da Política de Regularização Fundiária Quilombola, convocada pela Superintendência Regional do INCRA, CR30, em Santarém, nesta terça-feira. A decisão foi tomada em protesto contra a demora dos processos de titulação e a negligência institucional do órgão federal, que, segundo as lideranças, há anos acumula promessas não cumpridas e processos paralisados. Douglas Sena, coordenador da Malungo do Baixo Amazonas, destaca que a ausência dos representantes quilombolas na reunião significa um rompimento com o atual formato de diálogo que está sendo feito de forma desrespeitosa com os direitos constitucionais das comunidades.
Estamos desocupando a mesa quilombola do INCRA. Nós não iremos participar da mesa quilombola porque nós consideramos que o andamento dos nossos processos de titulação no Baixo Amazonas não tem caminhado nem um pouco a contento daquilo que deveria ser, devido à desestruturação da divisão quilombola que se encontra na SR30 de Santarém. Nós que estamos há mais de 3 anos somente com uma servidora pública trabalhando nessa divisão e nós temos 19 processos, alguns com mais de 18 anos abertos e nós não temos nenhum tipo de encaminhamento.
O rompimento acompanha a decisão da Coordenação Nacional de Articulação das Comunidades Negras Rurais Quilombolas, a CONAC, que no dia 24 de abril também se retirou da 18ª Mesa Nacional Quilombola em Brasília. Novas estratégias e encaminhamentos serão adotadas para pressionar o governo federal e o INCRA a retomar os processos com seriedade, como pontua Douglas Sena.
Então, acompanhando o movimento nacional de desocupação da mesa quilombola, nós também no Baixo Amazonas tomamos essa decisão em consonância com todas as nossas associações quilombolas do Baixo Amazonas. Posteriormente, iremos dar os encaminhamentos que serão necessários para a continuação dos diálogos e das tratativas sobre os processos de titulação do Baixo Amazonas.
No Pará, há 7 anos o INCRA não titula nenhuma terra quilombola, apesar da existência de dezenas de processos abertos, já com etapas técnicas concluídas, aguardando apenas decisões administrativas e políticas para avançarem. A paralisação da titulação dificulta e põe em risco os direitos das comunidades quilombolas, pois sem um reconhecimento formal das terras, as comunidades seguem expostas à grilagem, à especulação fundiária e ao desmatamento ilegal. De Santarém, no Pará, Daniela Pantoja para a Rede de Notícias da Amazônia.
E dados do Atlas da Violência 2025 apontaram que Roraima ocupa o 5º lugar do estado mais violento do Brasil. Os dados foram divulgados nesta segunda-feira. Confira com Felipe Gustavo.
Roraima aparece como o 5º estado mais violento do Brasil, com uma taxa de 35,9 homicídios por 100 mil habitantes em 2023. Os dados são do Atlas da Violência 2025, divulgado nesta segunda-feira, dia 12, pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública, em parceria com o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, o IPEA. Apesar de ter apresentado uma leve redução de 7% em relação ao ano anterior, quando a taxa foi de 38,6 por 100 mil habitantes, Roraima continua entre os estados com maior índice de violência letal do país. O ranking é liderado pelo Amapá, com 57,4 homicídios por 100 mil habitantes, seguido por Bahia, com 43,9, Pernambuco com 38 e Amazonas com 36,8. Roraima vem logo depois, ocupando a 5ª posição. Na lista, os 10 estados brasileiros mais violentos são Amapá, Bahia, Pernambuco, Amazonas, Roraima, Alagoas, Ceará, Mato Grosso, Rondônia e Sergipe. A média nacional ficou em 21,2 homicídios por 100 mil habitantes, a menor desde 2012. Mesmo assim, Roraima apresenta uma taxa 14,7 pontos acima dessa média. Em contrapartida, o Paraná registrou a segunda maior queda na taxa de homicídios do Brasil, de acordo com os dados. Entre 2022 e 2023, o estado registrou diminuição de 15,2% no índice de homicídios a cada 100 mil habitantes, atrás apenas do Rio Grande do Norte, que teve queda de 18,8%. Da Rádio Monte Roraima FM, diretamente de Boa Vista, Felipe Gustavo para a Rede de Notícias da Amazônia.
A seguir, abertas as inscrições para o Provão Eletrônico 2025 no Amazonas.
Jornal Amazônia é notícia. A Amazônia, próxima a seus habitantes.
Incentivar a agroecologia é uma forma de produzir alimentos sem destruir o meio ambiente. A agroecologia é uma forma saudável de garantir a segurança alimentar.
Rede de Notícias da Amazônia RNA. Emissoras associadas. Rádio Rio Mar de Manaus. Rádio Alvorada de Parintins. Rádio FM Castanho. Rádio Educadora Rural de Coari. Rádio FM Novo Milênio de São Gabriel da Cachoeira. Rádio Educadora de Tefé. FM Monte Roraima de Boa Vista, Roraima. Rádio Verdes Floresta de Cruzeiro do Sul, no Acre. Rádio Rural de Santarém. E Rádio Nazaré FM de Belém. Rede de Notícias da Amazônia, o rádio integrando a Amazônia e aproximando seus habitantes.
Não jogue lixo no chão, carregue-o até a lixeira mais próxima. Ensine as crianças dando exemplo, ensine as crianças amor e respeito pela natureza.
Jornal Amazônia é notícia, ligando você à Amazônia.
E mães de crianças autistas recebem orientações sobre seletividade alimentar no Careiro. A seletividade pode impactar diretamente na nutrição da criança. Mais informações com Derleia Oliveira.
A seletividade alimentar é uma das características mais comuns em pessoas com transtorno do espectro autista, representando um verdadeiro desafio tanto para as famílias quanto para os profissionais. A alimentação restrita pode envolver a recusa de grupos alimentares inteiros, preferências por texturas, cores ou marcas específicas. No município, a AMUPA, Associação de Mães Unidas pelo Autismo, tem sido uma aliada importante na luta por mais acolhimento e informação. Luziane Souza, fundadora da associação e mãe de uma criança autista, afirma que a ajuda profissional é fundamental. A seletividade pode impactar diretamente a nutrição da criança.
Nós que vivemos no dia a dia com uma criança com seletividade alimentar, nós temos que ter uma instrução de um profissional qualificado para nos ajudar, porque nós sozinhos a gente não entende por que a recusa de tantos alimentos, né? Por parte dos nossos filhos. E é muito importante uma palestra como essa, é muito importante ter um profissional como esse no nosso município para acompanhar essas crianças.
O acompanhamento com profissionais especializados é fundamental, explica a nutricionista Crisiane Araújo, que palestrou para as mães.
Que temos aí a questão principalmente sensorial, temos outros aspectos também fisiológicos, né, que precisam ser rastreados e cuidados, tratados. É claro que a nutrição depende muito também das outras áreas, como fonoaudiologia, psicologia principalmente, para a gente estudar um ambiente onde a criança está, a família. Principalmente também, a criança, ela, quando ela não come bem, quando ela faz a recusa alimentar, ela tem uma tendência a ter carências nutricionais, e isso impacta diretamente no comportamento, na saúde física e mental da criança.
A orientação nutricional personalizada e o trabalho conjunto entre família, profissionais e instituições são essenciais para garantir o bem-estar e o desenvolvimento das crianças. Da Rádio Castanho FM no Careiro, Amazonas, Anderley Oliveira, para a Rede de Notícias da Amazônia.
E a Secretaria de Estado de Educação vai abrir na próxima segunda-feira as inscrições para o Provão Eletrônico 2025 para municípios do interior do Amazonas. As provas serão aplicadas no final deste mês em 5 municípios. Os detalhes com Nuno Lobo.
Esta é a primeira mobilização do Provão Eletrônico 2025 e vai atender os municípios de Apuí, Coari, Itacoatiara, Manacapuru e São Paulo de Olivença. As provas serão aplicadas entre os dias 26 e 30 de maio, nos turnos matutino e vespertino e por meio de plataforma virtual. As inscrições serão abertas na próxima segunda-feira, dia 19 de maio, e seguem até o dia 23 deste mês. O exame é uma política pública de inclusão educacional para quem não conseguiu concluir os estudos na idade apropriada. Kátia Mendes, gerente de atendimento educacional da Secretaria de Estado de Educação, destaca a importância do programa.
Você receberá o seu certificado de conclusão do ensino fundamental ou do ensino médio. Daí a importância da realização dessa prova e concluir o seu ensino fundamental e o seu ensino médio. De tão importância para a qualificação profissional, de repente conseguir um emprego, para quem já está trabalhando, para quem já está atuando no mercado de trabalho.
A prova é composta por 20 questões e avalia cada etapa de ensino não concluída pelo aluno. Ao final do provão, os candidatos que alcançarem nota maior ou igual a 6, receberão o certificado de conclusão. Ainda de acordo com a gerente, existem critérios para quem pode realizar a avaliação.
Lembrando que para fazer as provas do ensino fundamental, você tem que ter 15 anos completo, e para a realização do ensino médio, você tem que ter 18 anos completos. Você realizará a prova nas escolas que constam no nosso site, as escolas que serão realizadas as provas.
A previsão para 2025 é alcançar 16 municípios do interior do estado, ao longo de 3 mobilizações do Provão Eletrônico. As inscrições devem ser feitas de forma online, por meio do site examesupletivo.seduc.am.gov.br. No preenchimento do formulário, é necessário anexar RG, CPF e comprovante de residência do candidato inscrito. Da Rádio Rio Mar de Manaus, Nuno Lobo para a Rede de Notícias da Amazônia.
E o Instituto Descarte Correto vai realizar a coleta de resíduos eletrônicos em Santarém. A iniciativa tem como objetivo sensibilizar a população sobre o descarte ambientalmente correto no município. Confira com o Liege Costa.
Nesta terça-feira, o campus da Universidade do Estado do Pará, UEPA, em Santarém, recebeu mais uma edição da ação promovida pelo Instituto Descarte Correto, voltada à coleta de resíduos eletrônicos. A iniciativa tem como principal objetivo sensibilizar a população sobre o descarte ambientalmente correto de equipamentos eletrônicos e eletrodomésticos, além de reduzir os impactos negativos causados por esses materiais ao meio ambiente, como explica Maria Eduarda, assistente operacional do Instituto, destacando que a meta da campanha é recolher cerca de 3 toneladas de resíduos.
Sim, o nosso objetivo é conscientizar o descarte correto, né, de resíduo eletrônico e contribuir com o impacto social, né? A nossa meta aqui é fazer que nem a do ano passado. Do ano passado a gente conseguiu mais de 3 toneladas, só que com a universidade, né? Então essa é a nossa meta, a gente quer bater essa meta e ultrapassar ainda mais, né? Com todo esse resíduo eletrônico, com o eletrodoméstico, com as pilhas e as baterias.
Computadores, ventiladores, monitores, tablets, impressoras, carregadores, pilhas, baterias, celulares e outros eletrônicos foram recebidos durante a iniciativa. Além da ação desta terça, o Instituto já tem um calendário de atividades programado para as próximas semanas, com iniciativas que devem se estender até o início de junho, como destaca Eduarda.
Todo tipo de resíduo eletrônico, ventilador, gabinetes, computadores, celular, micro-ondas, tudo que contém eletricidade. E sim, a gente já tem outros calendários montados, né, para essa semana, para a próxima semana, durante o finalzinho do mês de maio, início de junho também a gente já tem programações. E aqui com a universidade a gente pretende fazer de 2 em 2 meses.
A campanha é aberta ao público e representa uma oportunidade de dar destino correto a equipamentos que muitas vezes acabam esquecidos em casa, acumulando poeira e representando o risco ambiental. De Santarém, no Pará, Liege Costa para a Rede de Notícias da Amazônia.
Em instantes, você confere as últimas informações do Jornal Amazônia é Notícia.
Jornal Amazônia é Notícia, ligando você à Amazônia.
Você sabia que alimentos plantados por agricultores familiares são mais saudáveis do que os comercializados por grandes produtores? Isso acontece porque eles são cultivados sem o uso de agrotóxicos.
Rede de Notícias da Amazônia, contribuindo para a formação humana e cristã e uma Amazônia respeitada em seu ecossistema.
Utilize restos orgânicos, como cascas de frutas, legumes e folhas, para adubar as plantas, pois além de enriquecer o solo, você reduz o lixo que será recolhido.
Jornal Amazônia é Notícia.
Feira do Bem Viver acontece paralelo ao Seminário em Defesa da Ecologia Integral contra os Agrotóxicos em Belém. Articulada pela Regional Norte 2 da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, a CNBB, e demais parceiros, a programação será nos dias 14 e 15 de maio. Saiba mais com Daniela Pantoja.
Inicia nesta quarta-feira em Belém, no Pará, o Seminário em Defesa da Ecologia Integral contra os Agrotóxicos, que acontece em paralelo à Feira do Bem Viver, com produção agroecológica e economia popular solidária. Como a diversidade de produtos dos grupos das comunidades tradicionais quilombolas e ribeirinhas, assentamentos de reforma agrária, produtores da agricultura familiar e empreendimentos econômicos populares e solidários, a feira será realizada no prédio da Regional Norte 2 da CNBB, de 8 da manhã até as 5 horas da tarde. A mobilização inclui a articulação de diversas organizações e grupos, como cita Edson de Matos, assessor da Caritas Brasileira Regional Norte 2.
A feira é organizada por uma comissão organizadora composta pela Comissão Pastoral da Terra, CPT, Caritas Brasileira Regional Norte 2, Pará e Amapá, Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, CNBB, Conselho Indigenista Missionário, CIMI, Conselho Pastoral dos Pescadores e Pescadoras, CPP, Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, MST, e a Rede Eclesial Pan-Amazônica, REPAM.
Edson pontuou ainda que essas mobilizações são fundamentadas na organização coletiva em prol do bem viver, a partir da discussão da defesa da ecologia integral. Ele reforça ainda o convite para que as pessoas participem.
Vai ser um espaço de troca de saberes, sabores e comercialização de produtos agroecológicos, visando as estratégias de desenvolvimento territorial sustentável e solidário, fundamentadas na organização coletiva em prol do bem viver, a partir da discussão de defesa da ecologia integral contra os agrotóxicos. Portanto, convidamos todas e todos.
Serão comercializadas frutas, verduras, legumes, mel, licor, farinha de Bragança, plantas, artesanatos, biojoias e demais produtos oriundos da agricultura familiar. A sede do SNBB fica localizada na Travessa Barão do Triunfo, número 3151. De Santarém, no Pará, Daniela Pantoja, para a Rede de Notícias da Amazônia.
Encerra aqui a edição de número 4.205 do Jornal Amazônia Notícia, uma produção da Rede de Notícias da Amazônia. Reportagens Liege Costa, Daniela Pantoja, Nuno Lobo, Anderlé Oliveira e Felipe Gustavo. Edição da Leuço Menezes. Produção e apresentação Jéssica Santos. O Jornal Amazônia Notícia volta amanhã. Essas e outras informações você pode conferir acessando o nosso site rededenoticiasdaamazonia.com.br. A você, uma boa noite.